Então nós terminamos na semana passada Parashat Beshalach, que é a Parashat que contou logo após a saída do Egito o que aconteceu com o povo, desde eles estarem encurralados entre os egípcios e o mar que vieram persegui-los, até a travessia do mar. O cântico que eles fizeram e que falaram e cantaram na travessia do mar. Depois teve a água amarga, que Hashem mandou jogar uma planta para adoçar. Depois eles chegaram em Eilim, e lá tinham 12 fontes d'água e 70 tamareiras. Depois eles viajaram de Eilim e chegaram até o deserto de Sin. E lá o povo reclamou que não tem mais o que comer. Acabou as provisões que eles trouxeram do Egito. E aí Hashem dá as ordens sobre o man e como que vai funcionar o man. E o man começa a cair. Depois tem as ordens de man no Shabbat, que não vai cair, vai cair o dobro na sexta-feira. Aí tem os engraçadinhos que resolvem deixar sobrar man para o dia seguinte, o man estragou. Depois esses mesmos engraçadinhos resolvem deixar espalhar man no Shabbat à noite, para dizer que no Shabbat de manhã caiu man, os passarinhos dão um jeito e não sobra nada de man. E aí vem a ordem de guardar um pouco de man. E depois eles viajam do deserto de Sin e acampam em Refidim. E aí lá a água está chegando ao fim. Eles começam já a reclamar, a gente vai beber, não tem água, está acabando a água. E Deus indica para o Moshe ir até uma rocha e bater nessa rocha para que ela dê água, e essa rocha passa a dar água para eles durante toda a estadia no deserto. E aí o povo se questiona se Deus está entre nós ou não está, e vem Amalek e ataca eles, e aí tem a guerra difícil contra Amalek, e a ordem de Hashem para lembrar para sempre do que Amalek fez e apagar a lembrança de Amalek. Então, quanto tempo eles já estão no deserto? Uma ótima pergunta. Vamos tentar fazer um cálculo aproximado. Eles estão aqui. A guerra de Amalek foi no dia 23 de Iyar, se não me engano. 23 ou 24, por aí, alguma coisa assim. Eu não lembro, uma vez eu vi isso escrito. Mas é mais ou menos por aí. Então nós estamos há mais ou menos 5 semanas após a saída do Egito. Entre 5 e 6 semanas após a saída do Egito. O man foi um mês depois da saída do Egito, começou a cair. O man está escrito claro na Torá, dia 15 de Iyar, um mês depois. Então nós estamos um mês e 10, 12 dias mais ou menos depois da saída do Egito. E aí, de fato, a questão é se o início dessa paraxá agora de Yitro ocorre neste exato momento ou é uma história que acontece depois do recebimento da Torá. Não faz muita diferença se foi agora ou se foi depois. É só um detalhe técnico histórico. Fato é que o Yitro vai estar junto com o povo no primeiro Yom Kippur. Depois disso, ele vai estar junto deles e ele vai dar uma ideia para o Moshe no dia seguinte de Yom Kippur. Por isso que Yom Kippur ele estava lá. No dia seguinte de Yom Kippur ele vai dar uma ideia para o Moshe. E por isso que ele acaba ficando mais famoso. Então Yitro deu uma boa ideia para o Moshe. E o Moshe vai se informar com Deus para ver se pode executar e colocar na prática o que o Yitro está dizendo. E depois de um tempo o Yitro vai embora. Mas primeiro vamos deixar ele chegar. Então a Torá começa contando Vayishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Ouviu o Yitro, o sacerdote de Midian, sogro do Moshe. Olha quantos títulos ele tem. Et kol asher asa Elokim le Moshe. Tudo aquilo, ele ouviu, tudo aquilo que Deus fez para o Moshe, ul Yisrael amo, e para Israel o seu povo, ki hotzi Hashem et Israel mi Mitzrayim, pois Deus tirou Israel, tirou o povo de Israel do Egito. Bom, primeiro lugar, vamos relembrar algumas coisas do passado. Quem é Yitro? Sogro do Moshe. Isso a Torá está falando aqui de forma clara. A Tzipora, filha do Yitro, se casou com Moshe. O Yitro no passado, qual era o emprego dele? Isso bastante tempo antes, quer dizer, nós estamos agora, o Moshe já está com seus 80 anos, estamos saindo do Egito. O que o Yitro fazia há 90 anos atrás? O que ele fazia no Egito? O Yitro era um dos conselheiros do faraó. O faraó tinha três grandes conselheiros. Um deles era o Bilam. Bilam que deu ideias terríveis de como aniquilar o povo de Israel. Era o braço direito do faraó. E ele depois vai ainda criar mais problemas para o povo quando eles saem do Egito. E depois ele vai ser morto. Temos um outro conselheiro que é o Iov, Jó. O Iov, quando começa a ver que o antissemitismo do faraó está crescendo, está decretando a morte dos judeus, ele fica em silêncio. Ele não quer estar a favor, mas também não tem coragem de se contrariar. O Yitro, que era o terceiro conselheiro do faraó, não aceita de forma alguma o que o faraó está querendo tramar. Ele contraria a ideia e acaba tendo que fugir. E por isso o Yitro foge, voltando para Midian. Esses três eram, não sei se eram idólatras. O Yitro era idólatra. Então a própria Torá já nos conta aqui. Já vamos falar sobre o Yitro mais detalhes. O Yitro não era do nosso povo. O Yitro era midianita. Um povo chamado Midian. Midian era um país que ficava perto do Monte Sinai. Quer dizer, perto do deserto do Sinai, do lado. Como que a Yitzhak casou com Rivka, ou como que Yaakov casou com Rachel e Leá? Então, o tempo todo nós estamos aqui antes do recebimento da Torá. E se nós estamos antes do recebimento da Torá, não existe conceito de judeu ou não judeu. Lógico que as pessoas da família do Abraham, quando iam se casar com qualquer um que seja, exigiam que essa pessoa não fosse idólatra. Ou se já foi idólatra, que largue a idolatria. Tem que acreditar em um Deus único, só. Não precisa mais nada. Não tem mais nada. Eles não receberam o Torá. Então, a única coisa que ele tem para exigir é que você acredite naquilo que nós acreditamos em um Deus único, só. Quem veio do quê? Quem veio das tribos? O Yitro não era dessa descendência, ele não era família de Abraão. Yitro era de um povo chamado Midian. Desculpa, não entendi. Midianita era um povo que morava perto do Monte Sinai, quer dizer, perto do deserto do Sinai, tinha um paizinho que era chamado Midian. Ele agora está vindo de lá. Quer dizer, ele era de Midian, ele já foi conselheiro do faraó, já pediu as contas de ser conselheiro, fugiu de lá, voltou para Midian. E aí, bem mais tarde, o Moshe, quando foge do Egito, por conta daqueles dois caras que estavam brigando, Datan e Aviram, e que o... Quer dizer, primeiro, no primeiro dia, o Moshe viu um egípcio que estava correndo atrás do Datan. E ele matou esse egípcio. No dia seguinte, viu Datan e Aviram brigando. Ele falou, ei, o que vocês estão brigando? Ou mais especificamente, seu perverso, o que você está erguendo a sua mão sobre o seu colega? E aí, eles falaram o quê? Você está querendo nos matar como você matou o egípcio ontem? Aí o que aconteceu? A cabeça do Moshe foi posta a prêmio. E ele foi pego. E o carrasco, quando foi matar o Moshe, Deus fez um milagre que o pescoço do Moshe ficou tão duro que a espada não conseguiu cortar o pescoço dele. E aí ele fugiu. Fugiu, e aí tem uma longa história por onde Moshe foi passar, até que ele finalmente chegou em Midian. Quando ele chega em Midian é que ele conhece as pastoras, filhas do Yitro. O que aconteceu naquele momento? O que tinha acontecido é justamente o que vocês perguntaram. O Yitro era idólatra? Sim, Yitro era idólatra. O Yitro era idólatra e, inclusive, como a própria Torá aqui chama ele, Kohen Midian, ele era sacerdote em Midian. Sacerdote em Midian significa que ele era sacerdote de idolatrias em Midian. Tipo de um padre, um pastor. O que aconteceu? O Yitro estava fazendo uma busca da verdade. E o Midrash conta que não tem uma idolatria que o Yitro não conheceu. Ele foi testando de tudo, porque ele queria descobrir qual é a realidade, qual é a verdade. Ele foi tentando de idolatria a idolatria. Até que finalmente ele chegou a uma conclusão. Tudo isso daí é um blefe. Existe um Deus único que criou esse universo. Ele chega a esta conclusão e ele é excomungado pela comunidade lá em Midian. O que, que é isso? De repente você não é mais idólatra? Está virando monoteísta? Que história é essa? E por isso mesmo que o Moshe, quando chega lá na fonte d'água, no poço d'água, ele vê que as filhas do Yitro estão sendo postas de lado pelos pastores, porque a família dele estava excomungada pelo pessoal local. E o Moshe ajuda elas. Elas chegam em casa e encontram para o Itró. O Itró fala: o que aconteceu que vocês vieram tão rápido hoje? E elas contam: olha, tinha lá um cara egípcio que salvou a gente. Aí o Itró fala: opa, peraí. Uma pessoa dessa salva vocês, ajuda vocês, vocês largaram ele lá? Busca ele, quem sabe ele quer comer alguma coisa. E aí elas foram para lá, trouxeram o Moshe para casa do Itró. E no final das contas, o Itró acaba dando uma das suas filhas para o Moshe se casar, que é a Tziporá. Então você vê que já se trata de uma família monoteísta, que é a exigência mínima e básica da família de Abraão para se casar com alguém. Se casaram. Se casaram, e o Moshe então vira pastor do rebanho do seu sogro Itró. O Itró confia bastante no Moshe, e o Moshe leva os carneirinhos para pastar. Um belo dia, um dos carneirinhos foge. O Moshe vai atrás desse carneirinho e de repente ele vê que tem uma montanha, que tem lá uma sarça ardendo e não se consumindo. Este é Monte Sinai, e daí você vê a proximidade entre Midian e o deserto de Sinai. E o Moshe se aproxima e Hashem fala com o Moshe pela primeira vez, dizendo para ele tirar os sapatos, que esse lugar é um lugar sagrado. E aí Hashem fala para Moshe: você precisa ir para o Egito tirar o povo de Israel de lá. E assim começa toda a trajetória do êxodo do Egito. O Moshe vai para casa, e ele tinha um combinado com o sogro, que ele não vai embora sem pedir licença. Ele volta para casa. Ele explica para o Itró, provavelmente conta a visão que ele teve, o que aconteceu. Fala: eu preciso agora sair para uma missão, preciso voltar para o Egito. Autorizado? Autorizado. Ele deixa o rebanho com o seu sogro, pega a sua esposa, pega as suas crianças e saem para a viagem. No meio do caminho ele se encontra com Aharon. Aharon, que vem ao encontro de Moshe. E a primeira questão que o Aharon faz para o Moshe é: o que, que é essa turma junto com você? Moshe fala: ué, minha mulher, meus filhos. Diz o Aharon: está faltando escravos no Egito? Nós já estamos sofrendo com todo mundo lá, você quer trazer mais gente para sofrer junto? Então Moshe vira para sua mulher e fala para ela: querida, você e as crianças voltem para casa. Não precisamos de mais gente sofrendo no Egito, volta para casa. Volta para casa quer dizer voltar para casa do sogro, casa do Itró. E assim a Tziporá e os filhos voltam para a casa do Itró em Midian. Moshe segue para o Egito, e tem as pragas, e tem todo o desenrolar de tudo. Tudo isso Moshe está sozinho. Imagina se ele ia conseguir fazer tudo isso com a família na cabeça. E o Moshe faz tudo lá sozinho, e finalmente ele sai do Egito junto com todo mundo. Atravessam o mar, man, água, e agora aparece o Itró. Então aqui vem a Torá e diz que o Itró, o sacerdote de Midian, o sogro do Moshe, ouviu tudo aquilo que Deus fez para Moshe e para Israel, seu povo, e o Midrash de fato pergunta o que foi que ele ouviu. Que Hotzi Hashem et Yisrael Mitzray. E a Torá diz que também Deus tirou o povo de Israel do Egito. Diz o Talmud, o que foi que o Yitro ouviu? Ele ouviu tudo o que Deus fez. O que é esse tudo? O que foi que impressionou ele? O que foi que mobilizou ele? Diz o Talmud que ele ouviu Kriyat Yamsuf, sobre a abertura do mar, e a guerra de Amalek. Ele ouviu esses dois fatores e resolveu, eu vou me encontrar com eles. Vayikach Yitro Hoten Moshe. E o Yitro, sogro do Moshe, pegou et Tzipora Eshet Moshe, a Tzipora, a mulher do Moshe, achar Shiluchéha, depois que ela foi mandada embora. Quer dizer, a Torá está te relembrando que ela foi mandada de volta para casa. Mas ela foi mandada embora para casa, mas ela continua sendo a esposa do Moshe. Não é que o Moshe falou, tchau, não quero mais saber de vocês. Não, é só que ninguém precisa vir sofrer junto no Egito. Volta para casa, fica tranquilo lá. A gente resolve a situação, depois vamos nos encontrar de novo. Isso passou pelo menos um ano e pouco, né? Um ano e tanto. E aqui você já vê a diferença gritante entre Amalek e Yitro. Amalek saíram para a guerra contra os judeus, apesar de terem ouvido todas as coisas que aconteceram e tudo que eles passaram, que era notícia dos jornais na época. Mas o Yitro foi diferente. O Yitro se sentiu atraído por todos esses milagres, todas essas coisas incríveis, para se juntar, para vir participar. Ve'et shenei vaneha, e os dois filhos dela. Quer dizer, a Tzipora veio, o Yitro pegou a Tzipora, a mulher de Moshe, e os dois filhos dela. Asher Shem Ha'echad Gershom, cujo nome de um deles é Gershom, que amar Ger Ha'iti Beretz Nochriá. Pois ele disse, o Moshe disse, quando deu o nome para o seu filho, que eu fui um estrangeiro numa terra estranha. E esse nome já tinha sido falado até anteriormente, a Torá já fala sobre isso quando ele nasceu, que esse foi o nome dado a ele. Isso estava bem no começo lá, em Parashat Shemot. Justamente depois do casamento dele com a Tzipora, a Torá conta que nasceu um filho, Vaikra, e chamou Gershom. Ele chamou ele de Gershom, pois eu fui um estrangeiro, um forasteiro, num lugar ermo. Quer dizer, o que o Moshe quis dizer com esse nome é que, embora eu já estou morando um tempo aqui em Midian, eu sou estrangeiro por aqui. Meu coração está com os meus irmãos lá no Egito. Eu sinto o sofrimento que eles estão sentindo. Para mim não é que eu estou aqui, que beleza, estou aqui de férias longe do sofrimento deles, não. Eu estou aqui porque eu estou aqui. Tive que fugir para a minha cabeça. Mas eu estou sentindo ainda estar lá. E aí a Torá diz, Veshem Ha'echad Eliezer. E o nome do um, quer dizer, o outro filho, é Eliezer, que Eloquei avi be'ezri, pois o Deus do meu pai esteve em minha ajuda, vayatzileni mecherev paró, e me salvou da espada do faraó. Dois. Moshe teve dois filhos, Gershom e Eliezer. Quando Moshe se casou com Yitro, se casou com a filha do Yitro, o Yitro já era monoteísta. Tanto é que as filhas estavam excomungadas. Não estavam bem aceitas pela comunidade. Esse filho, Eliezer, é o filho que nasceu quando Moshe estava voltando para o Egito. Se vocês lembram, quando Moshe estava voltando para o Egito, ele ficou na dúvida, o que ele faz? Deus mandou ir logo para o Egito. Mas por outro lado, acabou de nascer meu filho. Tem que fazer Brit Milá no meu filho, mas viajar com Brit Milá não dá certo. É perigoso. E por isso Moshe falou, sabe uma coisa? Então, não vou fazer. Eu tenho que sair para salvar o povo. Vamos embora. Quando eles finalmente chegam num lugar que eles pernoitam, Deus cobra dele que ele não está fazendo Brit Milá no filho. Peraí, você já está chegando no Egito, já está acabando a viagem, já está até descansando, tem que fazer Brit Milá no teu filho. E ele quase é morto por um anjo, e aí a Tziporá faz Brit Milá desse filho. Mas lá a Torá não diz qual foi o nome desse filho. Aqui a Torá está contando. Ele está te dizendo que o nome desse outro filho do Moshe era Eliezer, que é a junção de duas palavras, que significa Deus é aquele que me ajudou. Sim, a princípio não tem nenhum problema da mulher fazer Brit Milá. A princípio, se ela sabe como faz direito, não tem problema. Provavelmente. Então, o Moshe está lá prestes a voltar para o Egito. Por que que ele está voltando para o Egito? Porque Deus ordenou voltar para o Egito. Mas na ordem que Hashem fala para o Moshe voltar para o Egito, Deus dá uma notícia para o Moshe. E diz, volte para o Egito, pois aqueles que queriam a sua vida morreram. Quer dizer que aqueles dois delatores da Tânia Aviram morreram. O que quer dizer que eles morreram? Eles estavam vivos ainda, depois saíram do Egito e ainda fizeram um monte de bagunça. Eles morreram socialmente falando, economicamente falando. As influências deles morreram. Por quê? Porque eles eram muito ricos e eles empobreceram. Então Hashem falou para Moshe, não se preocupa. Os caras lá empobreceram e gente pobre não tem influência no governo, ninguém vai ouvir eles. Só se ouve quem passa propina. Então, não se preocupa que eles não vão conseguir mais tirar sua cabeça. E por isso que o Moshe pode voltar para o Egito. Não precisa se preocupar, não vão mais querer tua cabeça no Egito. E por isso que aquele filho que nasceu naquele momento, ele pode chamar de Eliezer. Até então não dava para ele agradecer Deus que salvou ele. Ainda a cabeça dele está a prêmio no Egito. Mas agora que ele recebeu a notícia que a cabeça dele não está mais a prêmio, agora sim eu posso agradecer a Deus. Agora eu estou salvo de fato. E por isso nesse momento que ele pode dar o nome para o seu filho de Eliezer, que ele finalmente está salvo. Então, esses são os dois filhos do Moshe. Até interessante também que é daqui justamente que nossos sábios aprendem no Midrash, Vayatzileni Mecherev Paró, que Deus me salvou da espada do faraó. Isso significa que não é só que ele foi perseguido ou coisa assim. Ele foi salvo da espada mesmo. Quer dizer que o carrasco chegou a tentar matá-lo e não conseguiu. De fato, os dois filhos de Moshe não tiveram grande importância na história. A liderança foi passada para o seu discípulo, por ordem de Hashem. Lógico que o Moshe devia gostar da ideia, ou querer pelo menos que continuasse na família, mas Hashem ordenou passar para o Yoshua. Até um certo problema que existe em pessoas que têm uma vida muito pública. Ele acaba não conseguindo dar toda a atenção para formar os seus filhos para serem aqueles que vão continuar o trabalho. Ele está muito ocupado constantemente com tudo, com o povo, com os problemas do povo. A atenção dentro de casa acaba ficando reduzida, de fato. Não, isso não é. Não tem nada a ver. Quer dizer, para uma pessoa ser liderança, ele precisa aprender com quem é o líder do pedaço. A Tzipora era uma pessoa caseira. Então ela não vai passar para os filhos esse tipo de mentalidade de ser uma pessoa pública. A única pessoa que poderia passar isso seria o Moshe. Vayavó Yitró Hoten Moshe, e vieram, e chegaram, Yitró, o sogro do Moshe, Uvanav Veishto, e os seus filhos, e a sua mulher, El Moshe, ao Moshe, El Hamidbar, para o deserto, Asher Hu Honesham Har HaElokim, para o deserto que ele estava acampado lá, que é o Monte de Deus. Quer dizer, o Yitró está vindo ao encontro do Moshe. Onde estão eles agora? Onde Moshe está agora? A princípio, nós estamos no mesmo lugar. Não saímos. Nós estávamos agora em Refidim, acampados. Teve a guerra contra Amaleque, e lá nós estamos. O Yitró está vindo para se encontrar com o povo no deserto, quer dizer, em Refidim. Mas ele passa pelo monte de Hashem. Vamos lembrar que o povo de Israel está vindo do lado oposto que Yitró está vindo. O Yitró está vindo de um lugar que é perto do Monte Sinai, próximo do deserto do Sinai. E os judeus estão vindo do Egito, para o deserto do Sinai. Então os judeus estão agora em Refidim. Depois de Refidim tem o deserto do Sinai. Depois do deserto do Sinai está Midian. Eles estão vindo de direções opostas. Então o Yitró está vindo de Midian, e antes que ele chegue ao encontro do povo em Refidim, ele passa pelo Monte Sinai, lugar que provavelmente ele já conhecia alguma coisa, porque provavelmente o Moshe contou para o Yitró que ele veio do Monte Sinai e viu a sarça ardente, e que Hashem já informou o Moshe naquele momento, dizendo que vocês vão sair do Egito para vir servir Deus nesta montanha. Então o Yitro sabe para onde ele tem que ir para se encontrar com o povo. Para o Monte de Deus. Chegando no Monte de Deus, não estão lá ainda. Ainda não chegaram. Então ele vai ter que prosseguir viagem para ver onde é que eles estão. E ele então manda uma mensagem. Manda mensageiros, manda informar. Vayomer el Moshe, ele diz para o Moshe, Ani chotencha Yitro ba'elecha. Eu, o seu sogro, Yitro, estou vindo para você. Veishtecha, e a sua mulher, o Shnei Vaneha e os dois filhos dela, Imá, estão juntos com ela. Nós estamos chegando e nós não estamos vindo para te incomodar, Moshe. Nós estamos vindo por saudades, simplesmente saudades. Saudades de vocês, quer dizer, de você, Moshe, né? As crianças, a mulher, tá todo mundo com saudades de você, Moshe. E também nós estamos interessados em chegar mais perto de Deus. Nós ouvimos aí umas histórias, ouvimos umas coisas interessantes, queremos nos aproximar. Ele manda informar que está chegando. O que faz o Moshe quando ouve falar que o seu sogro está chegando? Vayetze Moshe likrat chotenó. O Moshe sai para receber o seu sogro. Vaishtahu, vaishaklo. E ele se prostrou, se curvou e beijou-o. Vaishalu ishlerehu leshalom. E perguntou o homem para o seu colega pela sua paz. Quem que é o homem? Então Midrash diz que o homem é Moshe. Que Moshe na Torá é chamado Vehaish Moshe, o homem Moshe. Então quer dizer, o Moshe perguntou para o seu colega, para o seu amigo, para o seu sogro, pela sua paz. Vayavou ha'ohela, eles vieram para a tenda. O Midrash conta que quando o povo de Israel viu que o Moshe está saindo para receber alguém, opa, se o Moshe está saindo para receber alguém, não é qualquer um. Nosso chefe está saindo para receber alguém, vamos junto. E todo mundo saiu para receber o Yitro. Então o Midrash diz que o Yitro naquele momento recebeu uma gigantesca honra. Porque saiu Moshe, saiu Aharon, irmão de Moshe, saiu Nadav e Avihu, sobrinhos do Moshe. E como diz o Midrash, quem viu essas pessoas saindo para receber alguém e não foi atrás? E o Moshe se curva perante o seu sogro. Isso mostra que o Moshe, apesar de ter virado um líder, continuava sendo uma pessoa com comportamento digno para as criaturas. Ele dava honra para todo mundo. Uma pessoa humilde. Vai saber Moshe lechotenó. E o Moshe contou ao seu sogro et kol asher asa Hashem lefaró Mitzray. Tudo aquilo que Deus fez para o faraó e para o Egito. Alodot Israel, sobre o povo de Israel. Et kol hatela asher metzatam baderech vayatzilem Hashem. Todas as aventuras, todas as dificuldades que eles encontraram pelo caminho, e Deus salvou-os. O Midrash diz que o Moshe quis aproximar o seu sogro. Seu sogro está vindo, está empolgado, então vamos aproveitar. Ele contou para o seu sogro tudo o que eles passaram. Você ouviu por aí umas coisas, você já sabia mais ou menos, como o próprio Talmud já diz, que ele ouviu falar sobre a travessia do mar, ele ouviu falar sobre a guerra de Amalek, ficou impressionado, veio se encontrar, o Moshe falou, vou te contar mais umas histórias e mais uns detalhes que você não sabe. E contou tudo o que eles passaram no deserto, até aqui, já tem bastante história, né? Tem uma paraxá inteira para contar. Vayichad Yitro. E o Yitro ficou. Tem duas explicações que significa a palavra Vayichad. Tem dois significados. Vayichad é da linguagem de Chedva, alegria. Quer dizer que o Yitro ficou contente. Contente em ouvir que legal que vocês passaram por tudo isso. Ficou feliz. Ou ainda, Na'asa besaro chidudim chidudim. Vayichad pode ser de ficar afiado, de ficar arrepiado. Que o Yitro ficou arrepiado ao ouvir o que os egípcios passaram. Vayichad Yitro al kol hatová asher asá Hashem leIsrael, sobre todo o bem que Deus fez para Israel, asher hitzilo miyad Mitzrayim, que salvou o povo de Israel das mãos do Egito. Quer dizer, por um lado, Yitro ficou feliz que o povo de Israel foi salvo, mas por outro lado, ele ficou arrepiado com o que aconteceu com o Egito. E nossos sábios aqui aprendem e nos dizem que até 10 gerações de um convertido, você não pode desprezar o povo de onde ele veio. Que ele ainda sente alguma coisa. Então o Yitro é engraçado até, que o Yitro não era nem egípcio. O Yitro era midianita. Mas ele viveu bastante no Egito. E apesar dele, hoje em dia, ser monoteísta, e apesar dele ter sido até contra o que o Egito estava querendo fazer com os judeus, mesmo assim, ouvir tudo o que aconteceu com os egípcios deixou ele arrepiado. Acaba mexendo com as origens da pessoa. E o Yitro fica feliz com todo o bem. Qual é todo o bem que Deus fez? É o man, é o poço d'água e é a Torá que eles vão receber. Mas diz o Midrash que de tudo que o Yitro ouviu, o que mais deixou ele empolgado, o que mais deixou ele encantado, é o que termina o versículo. Ele ficou impressionado com todo o bem que Deus fez. Mas principalmente a Sherhitzilo Miyad Mitzrayim, que salvou-os da mão dos egípcios. Por quê? Diz o Midrash que até então, nunca um escravo conseguiu fugir do Egito. E aqui saiu um povo inteiro do Egito. Isso deixou o Yitro impressionado. Ele sabia a história egípcia. Ele esteve lá. Ele sabia que nunca um escravo conseguia escapar. E de repente um povo inteiro saiu. Isso é a coisa que mais encantou o Yitro. Teve uma super ajuda de Deus. Mas justamente é isso que ele ficou impressionado. É justamente isso que impressionou ele. Quer dizer, de todos os milagres que Deus fez, travessia do mar, man caindo do céu, água saindo da rocha, guerra de Amalek. Tem muitos milagres aqui. Mas o que mais impressionou o Yitro é que vocês conseguiram sair do Egito. Isso é uma coisa que é impossível. Vayomer Yitro. E o Yitro tá. Na época que o judeu estava escravizado, o Yitro, parte estava e parte não estava. Ele era conselheiro do faraó. Quando começou a escravidão, ele estava lá. Quando começou o decreto de matar as crianças, é que o Yitro falou isso de jeito nenhum e ele fugiu. Quer dizer, o Yitro fugiu do Egito na época mais ou menos que o Aharon nasceu, há 83 anos atrás, que foi quando começou o decreto de matar crianças. Yitro já devia ser mais velhinho, não sei qual a idade exata, não sei. Mas já devia ser mais velhinho, sim. Pelo menos, tinha que ter uns 100 anos, né? Pelo menos. Vayomer Yitro, e o Yitro diz, Baruch Hashem. Abençoado é Deus. Asher hitzil etchem miyad Mitzrayim, que salvou vocês das mãos do Egito. O miyad paró, e da mão do faraó. Quer dizer, salvou vocês de um povo difícil e de um rei difícil. Asher hitzil et ha'am mitachat yad Mitzrayim, que salvou o povo debaixo das mãos do Egito. Quer dizer, do trabalho pesado que vocês tinham lá. Atayadati, agora eu conheço, agora eu sei, que Gadol Hashem Mikol HaElokim. Agora eu sei que Deus é maior de todos os deuses. E agora eu não tenho mais dúvidas. Eu estava na minha pesquisa teológica e agora está claro. Não tem mais dúvida nenhuma. Não tem igual Deus. Sim. Certíssimo, muito bem observado, Rachela. De fato, o Yitro tem uma mudança bem radical na vida. Ele está fazendo uma pesquisa, inclusive depois da história a gente vai ver sobre isso, a lição que tem do Yitro. Como que o Yitro é uma pessoa que está buscando a verdade, ponto. Ele não interessa, ele não tem medo de saber qual é a verdade, mas ele quer saber qual é a verdade. Então ele de fato começa num status altíssimo no Egito, ele larga tudo e foge, ele consegue um status alto em Midian também, acaba sendo excomungado, mas ele continua sendo alguém bem de vida apesar disso, e chega um dado momento que ele fala, não, se eu agora estou ouvindo o que está acontecendo com o povo de Israel lá no deserto, isso está me tocando, isso está mexendo comigo. Eu vou ficar aqui parado? Não, eu vou junto. Ele resolve ir com a intenção de se converter ao judaísmo, que é uma coisa que está surgindo aqui. Mas ele quer se aproximar do monoteísmo e quer se aproximar de Deus. E aqui ele faz essa declaração, que agora sim eu conheço como Deus, não tem igual, imbatível. Kivadavar asher zadu aleihem. Pois com aquilo que eles oprimiram, com aquilo que eles fizeram mal para os judeus, eles foram condenados. Quer dizer, o Yitro percebeu como Deus foi recíproco com os egípcios. E como cada praga que eles passaram Não foi ao acaso. Como a gente viu na época que nós vimos sobre as pragas. Cada praga era paralela a algum tipo de comportamento e conduta do que eles fizeram com o nosso povo. Então Yitro ficou impressionado. Ele ligou as bolas. E ainda por cima, como dizem nossos mestres, a expressão é Bikderasher bishluba nitbashlu. Na panela que eles cozinharam, eles foram cozidos. Quer dizer que o grande decreto, que até o Yitro fugiu por conta disso, porque ele negou isso, era jogar crianças na água para matar. E de repente agora o Yitro fala, olha só o que Deus fez com eles. Eles jogaram as suas crianças na água, e o que aconteceu com eles? Foram todos jogados dentro do mar. Então na panela que eles cozinharam, eles foram cozidos. Olha só como é uma reciprocidade incrível. Vayikach Yitro Choten Moshe Olah Uzvachim Lelokim. E o Yitro deu para o Moshe oferendas para fazer para Deus. Vayavo Aharon v'chol ziknei Yisrael le'chol lechem im choten Moshe lifnei Elokim. E aí veio Aharon e todos os anciões de Israel para uma refeição, comer pão junto com o sogro do Moshe perante Deus. Quer dizer, o Yitro quis fazer uma oferenda para Deus, que eles vão comer parte dessa oferenda, Korban Shlamim, a oferenda de Shlamim, parte da carne o próprio dono come. Então fizeram uma grande refeição, uma refeição oficial. O sogro do Moshe está aqui. Então Moshe participou, Aharon participou e os anciões de Israel também vieram participar. Bom, vamos parar aqui por enquanto. Tem muita coisa aqui para aprender e para se aprofundar, se Deus quiser, na semana que vem.